Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim nesse início de desenvolvimento aí do plantio pelo Brasil. Muitas regiões, como o Paraná, por exemplo, já avançado no plantio, outras nem tanto, por exemplo, a região do Matopiba ali já se preparando para iniciar o plantio. Enfim, temos uma expectativa muito interessante para a safra esse ano e é sobre isso que a gente quer conversar com o Rodrigo Nuremberg. O Rodrigo, ele é líder de negócios da Monsoy para a América do Sul, que está de olho aí, enfim, no desenvolvimento dessa safra, principalmente de soja no Brasil, que é uma safra importante e definitiva, porque afinal de contas a China está de olho também aqui na nossa produção e principalmente com essa guerra comercial com os Estados Unidos, as atenções se voltam oficialmente aí para a oferta que teremos durante aí os próximos meses. E o Rodrigo vai nos ajudar a entender o quão especial é essa safra. Certo, Rodrigo? Seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começamos bem a safra. O que que vocês têm visto aí em termos de desenvolvimento do plantio? E quais são as suas considerações desse início de plantio no Brasil, principalmente em relação à soja, Rodrigo?
Certo, Alexandre. Boa tarde, primeiramente. É um prazer poder estar falando aí com vocês, Notícias Agrícolas. É um prazer poder conversar com agricultores do Brasil todo. Ainda mais num momento tão especial. Acho que o momento do plantio é um momento decisivo, né, para o início de uma nova safra, né? Estamos iniciando bem, como você mesmo comentou. Acho que ainda é cedo para qualquer perspectiva ou estimativa mais oficial, mas os primeiros passos, né, que a gente vem dando aí no desenvolvimento da cultura da soja é realmente bem, bem importante. Acho que a gente tem conseguido, nas regiões onde o plantio já iniciou, posicionar ou plantar, né, as variedades de soja dentro da janela preferencial, o que realmente nos dá segurança no primeiro passo importante, né? Dividindo alguns números, né, com vocês, nós temos, estamos avançados em relação ao plantio, comparado com a média dos últimos 5 anos. Para fechamento na primeira quinzena de outubro, nós temos nos últimos 5 anos um histórico de ao redor de 15% da área plantada no Brasil. A gente fecha essa quinzena com algo ao redor de 20%, então, de fato, é um número bastante expressivo. Isso está sendo puxado, né, por regiões, como você mesmo citou, Mato Grosso, oeste do Paraná, muito fortemente, a região norte do Paraná também, algumas regiões do MS, mesmo no Rio Grande do Sul, que ainda está iniciando, mas algumas regiões como Missões, por exemplo, já iniciou, algumas regiões de Minas Gerais, em áreas irrigadas, o plantio já iniciou também, o que nos leva, de fato, a uma marcha de plantio mais avançada quando a gente analisa ou compara com o histórico dos últimos 5 anos. Eu acho que nada melhor do que começar bem, então essa é uma perspectiva importante para esse início para o agricultor. Obviamente que tem muito chão pela frente, vamos esperar o que vem com relação ao clima. A gente tem sentido, né, muitas regiões avançaram muito fortemente em setembro, o Paraná é um dos exemplos, o próprio MS também, a chuva veio muito forte nos primeiros dias de outubro, então deu uma paralisada, né? Então temos muita coisa pela frente, mas por enquanto os sinais são realmente bastante favoráveis.
Agora, o Rodrigo, a gente tem, de acordo com os números oficiais aí da Conab, né, uma ampliação de área, mas uma produtividade menor, o que no final das contas a gente praticamente mantém, né, o volume produzido na safra passada. A expectativa de vocês é diferente? O que que você tem visto aí em relação a isso?
Em relação à área, acho que a informação já é um pouco mais consolidada, né? Uma vez que todos os agricultores já, praticamente em todas as regiões do Brasil, já se preparou com a compra de insumos, com a compra das sementes, então a gente já tem um pouco mais de segurança na informação em relação à área, né? Então a gente trabalha com algo ao redor de 2 a 3% de crescimento na área. Quando a gente fala em produtividade, a Conab de fato trabalha com um range entre 117 milhões de toneladas e 119,4, né? O ano passado a gente fechou em 119,2, ou seja, estaria algo, o range máximo da Conab muito próximo do colhido no ano passado. As consultorias, né, estão um pouco mais otimistas. Elas preveem algo ao redor de 120 a 120,5 milhões de toneladas, o que daria aí um incremento de ao redor de 1% na quantidade produzida. Quando a gente compara com a área de plantio, de fato, a gente teria uma leve redução na média de produtividade. Óbvio que a gente vem de um ano bastante favorável do ponto de vista de produtividade, acho que não é nenhum sinal de preocupação. Agora é cedo para falar ainda de fato de produção total, que a gente está ainda com 20% da área plantada, né? Então acho que tem um universo pela frente, acho que tem muita coisa por acontecer, o clima tem que nos ajudar, as variedades têm que ser plantadas de fato na melhor época. Acho que a gente tem que avançar com o plantio, avançar com o desenvolvimento da cultura para poder ir corrigindo esse número ao longo do ano, né? Mas de fato existe uma perspectiva positiva, né, em relação ao que vem por aí do ponto de vista de produtividade, de produção para essa safra que está se iniciando.
Agora, a Conab também coloca como produtividade média, né, o Rodrigo, 3.300 quilos por hectare, mais ou menos. É uma boa produtividade ou temos potencial para melhorar? Tem como crescer essa produtividade do Brasil? A gente viu um movimento crescente nos últimos anos, né, saindo daquela média de abaixo de 50 sacos por hectare para algo em torno de 55 agora. Mas dá para crescer mais, Rodrigo?
Eu acho que sim, eu acho que tem muito espaço ainda no Brasil para a gente aumentar a produtividade. Óbvio que o Brasil é um país enorme, né? Um país agrícola ainda em muitas regiões ainda em consolidação, né? Então, quando a gente fala de média de produtividade num país tão diverso quanto o Brasil, obviamente que a gente entende que tem regiões que já estão bem avançadas, onde a agricultura já está mais consolidada. Temos outras regiões de fronteira, aberturas de área, mas a gente está num processo de consolidação de produtividade. Agora, é muito bacana quando a gente olha o histórico, né? E acho que a história que o agricultor brasileiro, ou que o sojicultor brasileiro, que o setor, né, de soja no Brasil tem para contar dos últimos anos, ela é muito bacana. Se a gente pegar a média de produtividade da Conab dos últimos 15 anos, a gente vê um incremento de mais de 40% na média de produtividade do Brasil. Isso num espaço de tempo bastante curto, né? Isso mostra o quanto o agricultor brasileiro, né, ele é audacioso, ele aposta nas novas tecnologias, ele investe em manejo, em biotecnologia, ele investe, de fato, ele mergulha para realmente buscar e se desafiar e produzir mais. Então, ele é, de fato, o protagonista nessa história, obviamente, sempre em parceria com as empresas que estão buscando lançar no mercado novas tecnologias, novos produtos que ajudem o agricultor, né, essa combinação indústria e agricultor, para que a gente consiga lá no final chegar em médias de produtividades maiores. Então, acho que sim, a resposta é sim, temos ainda um espaço importante para conquistar do ponto de vista de produtividade, mas também quando a gente olha para o nosso passado, acho que o resultado é incrível, né? Isso que a gente vem conseguindo construir como cadeia de soja no Brasil realmente é algo que a gente tem que se orgulhar. Agora, vamos se desafiar,
É
vamos
isso aí.
tentar buscar oportunidade, buscar ajuste fino, né, nas propriedades, nos talhões que ainda estão puxando a média de produtividade para baixo, o que a gente pode fazer, né, do ponto de vista técnico, para poder buscar rendimentos ainda maiores.
Eu te perguntei porque, assim, quando a gente fecha o foco, né, e vai buscar cases de sucesso pelo Brasil afora, a gente vê já médias de produtividade, obviamente, é muito pequena, é muito restrita esse universo, mas potencial produtivo, digamos assim, é de 120 sacas por hectare, né? Hoje a gente está falando de 50, 55. Qual que é a realidade para nós aqui no Brasil, na sua opinião, Rodrigo? Qual que seria o meio termo aí e uma produtividade boa de ser atingida, na sua opinião?
Eu acho que esse é um ponto excelente. É diferente do passado, né? Trazendo um pouco da conexão com a minha resposta anterior. No passado, pensar aí há 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma média de produtividade ao redor de 40% inferior ao que a gente tem hoje, né? Só que quando a gente pensa, separa o Brasil em norte e sul, por exemplo, a gente já enxergava no sul produtividades, quando excelentes, 55, 60 sacas por hectare. Nessa última safra, por exemplo, foi muito comum a gente observar agricultores de norte a sul do Brasil colhendo acima de 100 sacos por hectare em determinados talhões, né? Então, isso mostra de fato aonde a gente pode chegar. Se a gente tem conseguido colher isso com algumas variedades, em algumas condições específicas de ambiente, manejo, etc., isso mostra de fato que a gente pode chegar lá. Claro que quando a gente fala em média, a gente tem uma diversidade de solo, uma diversidade de nível de investimento, clima muito variável no Brasil, a gente acaba perdendo um pouco, inclusive, o domínio sobre alguns fatores que estão. Que contribuem, né, para essa produtividade. Mas eu acho que a gente já tem, inclusive, fazendas e agricultores que conseguem fechar médias de produtividade de fazendas inteiras com 80 sacos, 85 sacos. Então, acho que é nessa linha que a gente precisa se desafiar. Acho que a gente está ainda longe, obviamente, de ter médias expressivas acima de 100 sacos. A gente mostra realmente que tem potencial genético para entregar, potencial genético, potencial em biotecnologia e junto com o manejo do agricultor para entregar acima de 100 sacos. Mas a gente sabe que tem ainda um longo caminho pela frente para chegar lá. Mas é razoável a gente se desafiar e pensar aí em 70, 80 sacas por hectare. Acho que é um desafio que a gente precisa fazer como setor e precisa buscar isso nos próximos anos.
Falando em busca desse potencial, você faz parte de uma empresa que trabalha, né, com tecnologia, enfim, apresenta novas tecnologias para que essa produtividade possa aumentar. Como é que você está vendo o investimento esse ano, Rodrigo? Os produtores estão animados para investir? Ampliaram seus investimentos em tecnologia? Ou essa incerteza da economia ainda faz muita gente pisar no freio?
Eu acho que o agricultor hoje ele é um empresário, né? Então ele faz conta, ele analisa o cenário e faz um investimento de acordo com o planejamento de cada um e com o risco que cada um quer tomar. Obviamente que a gente está num momento de muita incerteza, né? A gente vê o preço da soja, pensando em dólar por bushel, né? Em Chicago, muito próximo dos níveis. Dos últimos 10 anos, talvez muito próximo dos níveis mais baixos, ao redor, aí na casa de 8 dólares por bushel, nessa linha, até por questão dessa guerra comercial que está em andamento. Porém, no Brasil, a gente vê um favorecimento no preço em função do câmbio. Só que o câmbio ele está variando em função do cenário político, né, no Brasil e também variando em função dessa questão internacional. Então, o agricultor fica muito na incerteza, né? Falou, qual vai ser o preço da soja quando eu estiver colhendo, né? E essa é uma pergunta que é difícil responder. Então, óbvio que o agricultor ele fica diante de um cenário que ele precisa fazer um planejamento que seja adequado com o risco que ele quer tomar. Mas, em linhas gerais, o que a gente observa é alto investimento e os agricultores buscando altas produtividades. Acho que a conta que todo agricultor tem feito hoje é o custo de cada saca colhida, né? E não o custo por hectare. Porque se eu colho 60 sacos por hectare, é um custo por saca colhida. Se eu colho 80, eu talvez consigo diluir uma boa parte desses custos variáveis e consigo ter uma rentabilidade no final maior. Então, acho que esse é o mindset do agricultor hoje. Ele está olhando, de fato, o custo por saca colhida. Então, todo mundo está buscando, de fato, altas produtividades. O que a gente vem observando é o agricultor investindo em variedades de alto potencial produtivo, colocando as variedades em talhões específicos, atacando um problema com uma praga específica, como nematóide, escolhendo uma variedade com essa resistência, utilizando biotecnologia como uma ferramenta de manejo para poder otimizar a produtividade, utilizando a agricultura digital para entender quais. Os talhões têm oportunidade de algum tipo de manejo específico para poder corrigir e aumentar a produtividade, porque o agricultor ele tem o funcionário, ele tem a máquina, ele tem o custo da terra, ele tem uma série de custos fixos, então ele precisa diluir isso, né? Então, de fato, é a grande matemática que no final precisa fechar a conta no final para o agricultor. Mas a resposta é sim, a gente vê um investimento crescente em tecnologia e o agricultor se desafiando a produzir mais. E ter de fato uma rentabilidade maior no seu negócio.
E pelo que você acompanha do setor, esse acesso à tecnologia é democrático? É cada vez mais inclusivo? Ou ainda tem muita restrição aí, dependendo do nível do produtor, Rodrigo?
Não, acho que é muito democrático. Acho que hoje o mercado não aceita mais. Uma forma de operar que não seja assim, né? Então, só para você ter uma ideia, hoje falando de semente de soja, né? A gente tem quase 320 multiplicadores de soja no Brasil ofertando sementes, né? A gente tem só dos dados que foram de áreas inscritas de variedades de soja na safra passada foram mais de 500 variedades né, que foram multiplicadas por esses multiplicadores, por esses mais de 300 multiplicadores no Brasil. Ou seja, hoje a oferta, seja de produto, seja de quantidade de players operando no mercado, ele é de fato muito democrático. O agricultor tem muita opção para poder fazer o melhor negócio e para poder fazer suas melhores escolhas, né? Então, acho que sim, acho que a gente está num momento muito, muito positivo nesse sentido.
E cada vez, variedades cada vez mais adaptadas àquele microclima, àquela região, enfim, àquela necessidade do produtor, né?
Perfeito. Esse é o nosso grande desafio, né, como obtentor de sementes, né? A gente precisa, como obtentor de genética, né, nós precisamos fazer uma oferta customizada para o agricultor. Há muito pouco tempo atrás, o agricultor plantava a sua lavoura, pensando assim em níveis gerais, com, sei lá, 60, às vezes 70% da sua propriedade com uma única variedade. Isso não é mais a realidade, porque a gente tem conseguido, como indústria, oferecer para o agricultor produtos mais customizados, né? Porque o agricultor tem uma série de problemas para resolver, né? Pegando um pouco do que a gente já falou aqui. Tem um problema de um nematóide num determinado talhão que limita a minha produtividade. Ou eu preciso de uma variedade com alto teto produtivo, mas que seja precoce para que eu consiga encaixar o meu plantio de safrinha de milho ou de algodão e tudo mais. Então, essa é a realidade do agricultor, é assim como ele pensa. E nós, como indústria, temos o papel de oferecer produtos, oferecer variedades que tenham, de fato, adaptabilidade. Para quê? Para que, no final, o resultado do agricultor seja melhor. Então, acho que cada vez mais, e esse é o caminho que a indústria precisa percorrer, é cada vez mais a gente customizar as nossas ofertas e oferecer variedades que sejam adaptadas para aquela microrregião, para aquele microclima, para que, no final, o resultado do agricultor seja positivo, né? Acho que é assim que a gente vai caminhar para os 80 sacos por hectare, para os 90, para os 100. É cada vez olhando mais ao detalhe, colocando a lupa, utilizando as ferramentas digitais que hoje está na mão do agricultor, para poder tomar as melhores decisões, e a indústria precisa acompanhar a forma como o agricultor está pensando. Então, acho que a gente está num momento muito positivo, né? Acho que é muito bacana ver a evolução da parceria do agricultor com os fornecedores, para que lá no final a gente possa estar daqui muito pouco tempo, 5, 6, 7 anos, talvez falando em incremento de produtividade na casa dos 10, 15, 20% superior ao que a gente enxerga hoje. Esse é o nosso desafio como indústria, é isso que a gente quer fazer junto com os agricultores.
E você lembrou bem, o produtor também precisa participar desse processo, se inteirando das novidades, né, Rodrigo? Não é só uma imposição da indústria, da empresa, enfim. O produtor tem que entender o que que ele precisa e se informar o que que está sendo ofertado para ele também, né?
Perfeito. Acho que o desafio do melhorista, né, é para chegar numa nova variedade, ele tem que entender como o agricultor pensa hoje e como ele vai estar pensando no futuro para que a nossa oferta seja de fato customizada. Então é um desafio grande. Mas o agricultor está no centro. O agricultor é o consumidor, é ele que dita a regra, né, do mercado e para que caminho a gente precisa percorrer. Então é a forma como a gente entende a agricultura. O agricultor está no centro com uma série de problemas para resolver e como que nós, como empresa, ajudamos esse agricultor a resolver os problemas, junto com os consultores, junto com a operação como um todo, né? Eu acho que nós, como indústria, temos cada vez que ter esse olhar. O agricultor no centro, com uma série de situações para resolver, e o nosso papel é, de fato, atacar esses problemas para que a gente evolua, e torne cada vez mais o Brasil como referência em produção de soja do ponto de vista global, né? Temos uma oportunidade enorme como país nesse sentido.
Em termos de tecnologia, principalmente de sementes aí, o que que você destaca? O que que vem por aí, Rodrigo?
Olha, esse é um assunto muito legal e é a nossa essência, né? A gente sempre buscando novas oportunidades, novas tecnologias para trazer para o agricultor coisas novas, ferramentas novas para que ele possa encaixar dentro da sua necessidade. A gente tem em soja vários cases de sucesso para contar, né? Desde que lançamos a tecnologia RR, depois veio a tecnologia Intacta RR2 Pro, que teve uma adoção muito rápida e forte por todas as regiões do Brasil, pelo produto que e pela forma como a tecnologia Intacta RR2 Pro chega no agricultor para ajudar ele, de fato, a atacar esses problemas que a gente já comentou. E a gente está numa fase agora de preparação para o lançamento de uma nova tecnologia, que é uma nova tecnologia, que é a Intacta Extend, Intacta Extend. Tá? Que é a nossa nova era, a nossa nova revolução da biotecnologia para o Brasil, né? Intacta 2 Extend, tá? Essa tecnologia ela vai ser novamente inovadora e a gente acredita demais que ela vai contribuir nesse avanço de produtividade que a gente precisa para o Brasil. A gente tem uma série de objetivos, né, com essa tecnologia, que é trazer de fato uma genética bastante avançada para o agricultor, que esse é um dos pilares fundamentais, né? Ou seja, a tecnologia vai estar embarcada dentro da genética com maior potencial produtivo. Nós temos uma biotecnologia de última geração que vai trazer novas ferramentas ou novas proteínas para controle de novas pragas também, ou aumentar um pouco o espectro de controle das pragas, especialmente as lagartas da soja, né? Nós temos uma nova ferramenta para controle de plantas daninhas, que é a adição do dicamba dentro do sistema de manejo integrado aí, manejo inteligente, né? Manejo integrado das plantas daninhas resistentes. E a gente precisa, no final, entregar um pacote, né, para levar o agricultor a um novo patamar de produtividade. Então, essa nova tecnologia está nos motivando muito, a gente acredita muito nela, ela é uma ferramenta fantástica para controlar plantas daninhas de difícil controle no Brasil, embarcada numa genética de alto potencial e com toda a expertise que a Bayer tem nas ferramentas de biotecnologia. Nós estamos nesse jogo há muitos anos, né? Nós lançamos a tecnologia RR no Brasil, lançamos a tecnologia Intacta, estamos lançando agora Intacta 2 Extend. Nós temos uma expertise nesse negócio que nos garante, ou nos dá uma confiança muito grande que isso vai de fato trazer o agricultor ou levar o agricultor para um novo patamar de produtividade. De novo, junto com o cliente, né? O que a gente traz é uma ferramenta. Ferramenta para que ele tenha mais eficiência no seu processo produtivo e que no final ele ganhe em produtividade. O que a gente quer com o Intacta 2 Extend é elevar o patamar de produtividade da cultura da soja no Brasil, junto com o agricultor e com os nossos parceiros comerciais.
Ainda mais se os chineses vierem com tudo mesmo, do jeito que a gente está imaginando, né, Rodrigo?
Estamos se preparando para isso, que eles venham com bastante apetite, porque o agricultor brasileiro é eficiente e a gente está preparado para poder fazer esse negócio crescer e poder continuar sendo o motor da nossa economia no Brasil, como a gente vem sendo aí ao longo desses últimos anos.
Rodrigo Nuremberg, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, uma avaliação bastante interessante, ponderada aí em relação ao que está acontecendo com a nova safra. Tomara que realmente a gente possa concluir essa safra com resultados cada vez melhores e, quem sabe, aí bater um novo recorde de produção e produtividade para o Brasil. Obrigado, viu, Rodrigo? Volte sempre.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Um abraço e sucesso ao agricultor brasileiro dessa safra.
É isso aí. Abraço para você. Tá, então, o Rodrigo Nuremberg, líder de negócios da Monsoy para a América do Sul, conversando aqui com a gente, trazendo as informações desta safra e afirmando aí de que existe sim um movimento de investimento do produtor. Obviamente que isso em maior ou menor grau, dependendo aí da situação e enfim, do que o produtor está pensando e considerando em relação ao seu futuro. No entanto, a expectativa é muito boa para essa próxima safra, com investimentos que vêm sendo feitos, pelo menos até o momento. Vamos contar que isso aconteça realmente, que a gente possa ter de fato uma safra recorde esse ano. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.